Começa agora mais um Zoom da Rádio Observador e esta manhã, Judite e Paulo, olhamos para o Nobel da Literatura que é anunciado hoje, mas começamos pelos índices de popularidade da China nas economias mais desenvolvidas do mundo, Judite.
Para dizer que a ideia propalada por Donald Trump em demonizar a China parece estar a fazer escola. O Pew Research Center levou a cabo uma sondagem em alguns dos países mais desenvolvidos economicamente para medir a imagem que o dragão asiático tem para lá das fronteiras. Os números são extremamente relevantes. Mais de 3 quartos dos inquiridos veem o país liderado por Xi Jinping como um problema e não como uma solução. Esta imagem negativa tem a ver não apenas com a forma como a China lidou com o início do surto da Covid-19, mas também pelos vários tabuleiros em que Pequim joga, desde o comércio mundial até ao equilíbrio de forças militares, naquele que é provavelmente o ponto mais quente do planeta no momento, o mar da China Meridional. O estudo, publicado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, recolheu opiniões em 14 países. Para referir só alguns: Austrália, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suécia, Estados Unidos, claro. E o certo é que o coronavírus só veio agudizar a percepção negativa. De 2019 para 2020, a avaliação da China piorou significativamente. Na Austrália são já 81% os que olham desfavoravelmente para Pequim, mais 24% do que o ano anterior. Números semelhantes registam-se no Reino Unido. São agora 74%, mais 19% do que o ano passado. O Japão é o que sente o maior perigo e isso manifesta-se nos números. 86% vê com maus olhos os vizinhos do continente, seguido da Suécia, com 85%.
É, igualmente afetado pelos resultados do estudo, fica claro Xi Jinping. Em média, nos 14 países sondados, 78% dos inquiridos têm pouca ou nenhuma confiança no chefe de Estado chinês para tomar as melhores decisões na área dos negócios estrangeiros. E o jornal, o South China Morning Post, garante que a propaganda tem surtido efeito em casa, mas fora dela o insucesso é evidente.
São os piores índices de sempre registados pela China e por Xi Jinping em 10 anos, validando as opiniões que apontam a diplomacia chinesa como estando mais agressiva, o que aliás é reconhecido inclusivamente em Pequim. No entanto, há outro lado da moeda que não desagradará ao Comitê Central do Partido Comunista Chinês. No mesmo inquérito, e com as exceções dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, todos admitem que a China já é a maior economia mundial. E talvez não estejam muito longe da verdade. Em 2020, nos primeiros 7 meses do ano da pandemia, surgiram 36 novos bilionários na China, cuja riqueza total ultrapassa o PIB da Rússia.
São outras dimensões, seguramente. Bom, mudando aqui de tema, hoje é dia de Nobel da Literatura. É o prémio mais aguardado, é o mais mediático de todos aqueles que são atribuídos pela Academia Sueca. E é também o que mais polémicas provoca, por isso mesmo, e não raras vezes há surpresas. Bom, vamos primeiro olhar para a lista dos principais candidatos, se é que se pode chamar assim, ao Nobel deste ano, e vamos fazê-lo através das apostas que são feitas nas plataformas próprias e que são agregadas na Nicer Odds. Então, se a sabedoria das massas que fazem apostas estiver correta, o Nobel da Literatura deste ano será atribuído a Marie Condé, que é natural de Guadalupe. É ela que lidera então o cálculo de probabilidades e está à frente de uma lista onde aparecem logo a seguir a russa Ludmila Ulitskaya e o japonês Haruki Murakami. Deste trio, o japonês será certamente o mais conhecido e lido em Portugal. Aliás, Murakami está de forma regular há vários anos na lista de favoritos, mas nunca foi escolhido. É assim uma espécie de Lobo Antunes global.
Isso já levou a que muitos fãs o comparassem a um conhecido autor. Dizem que Murakami é uma espécie de Leonardo DiCaprio da literatura. O ator foi nomeado 5 vezes para o Oscar de melhor ator. Só a sexta levou a estatueta para casa pelo seu papel em The Revenant. Foi em 2016.
Exato. Então, e será que, agora passando novamente para a literatura, que é desta vez que se quebra o feitiço e este será o ano de Murakami? Bom, Alex Shepard é jornalista de cultura da New Republic e diz: nem pensar. Haruki Murakami não será de certeza. Bom, num artigo bem-humorado, publicado na terça-feira, Shepard desvaloriza logo a seguir esta sua previsão, porque diz ele, bom, há 4 anos fiz a pior previsão da minha carreira. Não, não foi que Hillary Clinton iria derrotar Donald Trump, embora eu estivesse também muito confiante disso. Em vez disso, escrevi que Bob Dylan não ganharia o Prémio Nobel de Literatura, nem em 2016, e mais ainda, previ que nunca o iria ganhar. Bom, depois, logo a seguir, chegou o anúncio da Academia Sueca.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan. For having created new poetic expressions within the great American song tradition.
Cá está então o cantautor americano a ver premiada a criação de expressões poéticas na tradição musical do seu país. Isto foi então em 2016, um prémio que gerou grande debate sobre a legitimidade de atribuir a distinção a um artista que canta os poemas que escreve.
Não terá sido a maldição criada por Dylan, mas o certo é que no ano seguinte o escândalo abateu-se sobre a Academia Sueca. O marido de uma integrante no Comitê Nobel foi condenado por abusos sexuais. Depois soube-se que a própria era coproprietária do clube literário do marido, que recebia regularmente apoio financeiro da Academia Sueca, e isso violava as regras de imparcialidade e lançou a suspeita de utilização de informação privilegiada por parte deste membro do Comitê Nobel que participava na escolha dos premiados.
E no meio da polémica, a Academia adiou depois a atribuição do Prémio 2018, e isto foi a primeira vez que tal aconteceu em mais de 70 anos. Bom, por todos estes percalços, os críticos e especialistas dizem que desta vez, este ano, a Academia deverá jogar pelo seguro. Poderá ser uma mulher, não europeia, e que tenha um alinhamento ideológico, vá lá, mais consensual, mais mainstream. Isto por comparação com Peter Handke, que recebeu o prémio no ano passado e depois foi acusado de negação do genocídio no conflito dos Balcãs da década de 90. Bom, já faltam poucas horas, é daqui a pouco, ao meio-dia, que é feito o anúncio, e vamos então saber para quem vai este ano o Nobel da Literatura. Uma glória que, como sabemos, já calhou a um português.
Går årets Nobelpris i litteratur till den portugisiske författaren José Saramago. José Saramago.
José Saramago, aqui anunciado em sueco. Isto foi em 1998, então, o anúncio de José Saramago como Nobel da Literatura.
E Paulo, na escolha de uma música para fechar este zoom, que jeito que nos dá ter um cantor na lista de premiados do Nobel.
É verdade. Não teríamos mesmo a sorte se quiséssemos recordar, por exemplo, José Saramago cantando.
Exatamente. Bob Dylan para ouvir agora.
How many must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry?
O Nobel da Literatura Bob Dylan a fechar o Zoom das Manhãs 360 do Observador com o Judito de França e o Paulo Ferreira. Nobel da Literatura, mas isto estávamos, como dizias, Paulo, em 2016.
2016, exato.
Só para não induzir ninguém a erro, o de hoje ainda vai ser...
O deste ano só ao meio-dia. Portanto, está tudo aqui já a roer as unhas para saber quem vai ser.
Amanhã, novo Zoom, acontece sempre a seguir à síntese das 7h30.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.